Mas sempre acontece.
E o
acho que
Bola...
a gente é ser humano e erra mesmo.
E o Bola mandando um recadinho de amor assim pro seu grande companheiro Eduardo Sterblitch.
Morra, boa, assim.
Mas tem que ser irônico.
Não, pode ter mandado um recado meu. Ó, o Eduardo estreou a nova série dele, o ET, com a Tata Werneck. Fala, manda o Bola aí. A gente manda um áudio pra ele.
Também, hein?
Você achou chato?
Eu acho chato. Pô,
achei bom,
Chato, chato, chato. Chato, chuchu. Muito bem, japonesa.
Oi, melhor.
O Bola mandando um recadinho chato, pro Sterblitch.
Fala, Edu, você tá bom? Ó, vamos perdoar aquelas tretas de antigamente. Quero assistir o seu programa, irmão. Vamos tomar aquela breja e tá perdoado.
Tamo junto, velho. Vocês vão junto no passeio?
Puta mentira.
Passeio não caio mais nessa.
Não caio mais, velho.
A risada é tudo mentira o que eu falei agora. Não gosto do Estevam, não gosto dele.
A risada é idêntica.
Cara é chato. Gente, eu tô me sentindo no Caps, tô adorando.
O cara não faz nada. Também tô me sentindo nisso. Ô, Mini Ruth, você gosta do Crack Neto?
O Neto, eu adoro o Neto.
Você consegue imitar o Crack Neto?
Não sei.
Quero fazer.
O Gabriel Fanati, consegue, ainda consegue te ensinar a imitar o Crack Neto.
Inclusive,
uma curiosidade tutorial legal é que quando a gente conhece aquele cara que a gente imita, a imitação fica muito melhor. Lanço pros imitadores aí pra eles concordarem. Verdade ou não é? Por quê? Quando a gente conhece a pessoa, a gente sente ela respirando, o jeito que ela fala normalmente. Não é aquele Faustão, aí galera, eu não sei fazer o Faustão, sim, tá? Aí, galera. Não, tem o Faustão calmo, né? Que o Gui Santana faz. Enfim, tem várias vertentes da pessoa, daquela persona, que você acaba aprendendo quando está convivendo com ela. E o Neto é uma delas, porque eu trabalhei na Band.
Que irado.
E a gente conviveu ali nos corredores e tal. E engraçado também, já vou fazer o Neto, mas o filho da Atena, o Joel, eu sei imitar ele. Olha só.
Mentira!
Olha, você que tá aqui, adorei conhecer você, Fadarte. É o mesmo curco da Atena.
Igual.
E o Neto é assim, ó. Ô, você tem que ter energia, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queria agradecer. Ô, você tem pão? Pão da Seven Boys. Queria agradecer ao TMC, meu irmão, por ter me tratado muito bem, ter me dado água, porque hoje em dia não tô dando nem água pra nós, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, Neymar, vamos jogar bem, meu irmão. Eu não jogo mais. Você é craque. Você não é, meu irmão.
Gabriel Fanati, senhoras e senhores. Acabou muito de imitar Craque Neto. Ele imita todo mundo.
Você muito não é craque, meu irmão. Você é Corinthians.
Eu sou.
Se não for Corinthians, pode ir embora, meu irmão.
Pé de rato.
Seus pés de rato, oreiudo. Zé Ruela.
Cara, eu que amo. Imitação.
Um abraço pro Neto.
Maravilhoso.
Zé Américo, um abraço.
Ah! Parabéns, Zé! Vai ser pai de novo!
Meu, esse cara é um completamente.
Muito
eu tô ficando com medo.
Ele é chato. Gabriel Fanati. Ele é chato, quer um esquizofrênico do povo. É.
Sabe aquele cara do Corrida Maluca? Ele faz.
Sei o personagem, sei.
A minha cabeça fica assim.
Cara, a gente pode já. Achamos um subtítulo pra você: Gabriel Fanati, o esquizofrênico do povo. Já é o nome do seu show, cara.
Maravilhoso, velho. Adorei.
Imitando Bola, muito bom. Vem cá. Eu adorei a imitação do Crack Neto e o pessoal aqui no YouTube também amou. Você conseguiria dar um recadinho pra o Neymar? Ou pode ser elogiando o Neymar e a Virgínia? O Crack Neto elogiando, fazendo o contrário.
Ô, eu gostei de correr o cara do Neymar, meu irmão. Ele vai jogar muito bem. Ô, ele que é um cara de dignidade, meu irmão. Coisa boa. Vai ganhar a Copa por nós, meu irmão. Ô, esquece o Corinthians, agora é Brasil! E você, Virgínia, volta com o Vini Júnior, que ele tá triste! Ele não vai jogar mais, meu irmão! Volta com ele, meu irmão! Ó, um beijo pra Ana Castela, meu irmão!
Ô Neto, mas você viu que saiu o exame do Neymar que não é nada de edema, hein? Ele tem uma lesão grau 2, é 3 semanas pra se recuperar, é agora.
E deu HPV também, meu irmão. Tá botando as coisas onde não deve. Essa que é verdade.
Essa foi gira. Senhoras e senhores, Gabriel Fanati, amigos. Este foi muito bom e deu HPV também. Sabe o que é o pior? Deve ser verdade. Esse que é o pior.
Meu Deus do céu.
Maravilhoso. É, né? Se você tem algum pedido, manda também pra gente aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, tá ouvindo a gente? Quer ver a cara do Gabriel Fanatti? Sintonize agora.
Cadê? Eu não tô vendo eu.
TMC News BR.
Eu tô parecendo o Zé Rico.
Tá parecendo mesmo.
Essa tá longa estrada da vida.
Tá parecendo muito. Você tem que agradecer os vídeos, porque foi através de um único vídeo que deu uma estourada monstruosa
lá. Ele.
Foi
na mesinha, né? Na mesinha lá com
os amigos. Foi o vídeo do copão, né?
O que foi, nhoio? Ai, eu tomei 5 copões. Ai, minha barriga.
É muito bom, cara. Esse vídeo aí bombou em todo lugar. Tem uma página que postam todo dia em nhoio. Tem todo dia o meu vídeo. Cara, que loucura. O pessoal fala, ô, Kiko do Copão, tal. Virou uma marca, virou uma coisa. E uma coisa curiosa que eu nunca fiz publi pra adegas, né? E eu que sou o núcleo dessa coisa de Copão, comecei a beber essas coisas aí. Crianças não bebam. No interior, que eu morava no interior quando esse vídeo viralizou. E é muito interessante porque eu estava sem rumo algum na vida.
Ih, mentira. Né? História, história triste ou história boa?
Tem que estar sem rumo
não,
mesmo.
Não, sempre fiz, né? Esse tipo de conteúdo no YouTube
não
e tal.
Sabe, história triste.
Ah, mas olha só, começou a bombar aí e aí eu vi que tinha potencial mesmo aí. Ok.
pergunta de podcast: boa, o que você que fazia antes de viralizar?
Ah, é verdade. É, antigamente eu tinha uma banda cover do Nirvana, achei que ia ser a melhor cover do mundo de Nirvana. Ia ganhar milhões. Mas o máximo que a gente ganhava era um lanche e uma cerveja na boate que a gente tocava. Depois da banda fazia imitações, mas aí eu tive que ter uma formação, não é mesmo? Que você precisa estudar. Não precisa fazer bobeira na internet, não sei se vai viralizar ou não. É uma incógnita. Então eu sou formado em marketing, né? Então eu trabalhava design gráfico. Era horrível, odiava fazer as coisas pros outros. Gosto de fazer as coisas pra mim, que eu acho que tá ruim, eu mesmo mudo. Agora, quando a pessoa pede pra você fazer um negócio e não gosta, faz a menor coisa do mundo. Assim, nossa, meu, isso aqui tá ruim. Tá, cala a boca, minha desgraçada! E aí fazia freelance, né, também. Já entreguei jornal, né?
Não é um trabalhador, é um brasileiro afegão médio.
Já fui segurança de leilão, assim.
É normal.
Coisa bonita de se ver. E acordar aí cedo pra mim é uma coisa triste. Da vida brasileiro.
E agora você virou artista, acorda a hora que quer, faz o que quer.
Continua acordando você pra fazer exame. Porque eu tô com 30 anos, tô velho, sou com muitos problemas psicológicos. Né? Você acha que é fácil ser imitador e maluco? Não é, não. Ah, tem que fazer muitas coisas.
Falando em imitação, tem algum que você esteja preparando uma imitação nova ou já parou? Com essas vozes já dá pra fazer show, já dá pra fazer bastante propaganda?
Show estamos fazendo. É interessante, a galera quer conhecer a persona Gabriel Fanarte, o homem da resenha das mil vozes. É, cara, preparando é sempre interessante, porque essa do Vovô Anésio foi um achado. Eu nunca sei, vou imitar tal coisa interessante, BBB saindo aí, brother, pô, mainstream. Não, é simplesmente um conteúdo que eu consumo muito, acaba saindo. Isso foi resultado da risada do Bola, que eu via muito, e aí ficava bêbado, fazia a risada dele, saía. Então são coisas que são sem querer, assim. Eu nunca, eu estou planejando fazer a turma do Ratinho. Não. É uma coisa que eu sempre consumo e uma hora sai. Agora, coisas que eu não sei fazer é o Faustão, o genérico. Pô, o meu Silvio não é muito bom, né?
A gente tem que mostrar a
nossa criptonita, né? Ó, vamos fazer o seguinte.
Silvio.
Imita o Silvio aí pra gente ver. Vai. Imita aí, vamos dar uma analisada.
Tá, oi.
Tá quase.
Não, zoeira.
Não, vai. Então vai lá, imita direito, vai lá.
É, olha só, é a Patrícia, é programa Silvio Santos, é dinheiro, é aqui que é dinheiro, é isso aí.
Tá bom, tá ruim não.
E
tá
o ruim. Meu e Faustão, é, sabe o Rick de Rick and Morty, aquele desenho maluco?
Sei.
Eu não sei se fica igual o Faustão, acho que fica mais o Rick, né?
Mostra aí, vamos ver.
Esta fera aí, galera! O abalaba dam dam! Acho que não fica legal.
Ô, Zé, posso tentar mostrar pro Gabriel como imita?
Faz aí.
Tentar que fazer. Vamos lá.
Eu também quero saber.
Quem me ensinou foi o André Pateta, um comediante. Ó,
maravilhoso.
Todo mundo aqui.
Maravilhoso.
Pode fazer, ó. Faz o. Ó. Ah! Faz o. Ah! Ah!
Sai o iguinho, vai. No bar.
Aí você tenta manter esse tom.
Alô, galera!
E o Silvio Santos é sempre falando sorrindo, entendeu?
Achei.
Assim.
É muito bom, muito bom. Vai, Gabriel, vai pra lá. Vai pra lá.
Vem pra cá. Então? Eu sei fazer o Silvio do Carlinhos, do Pânico.
Então faz aí, quero ver.
Vamos agora as gagas de Léo. Você é porca, você é porca.
Silvio Santos reptiliano.
Reptiliano, muito bom. Baticinha, vai.
E com aquela voz, qual a voz que você faz que mais te desgasta?
Ah, o nhonho, né? Tem hora que eu não consigo fazer, viu? E o Rick também pega muito aqui na parte das amígdalas da garganta. Então, toda vez que eu faço, amanhã eu tô no pronto-socorro.
É? Então, nhonho até o final do programa.
Mentira. A gente tem 2 minutinhos pra entrar num break. Só 2 minutinhos de nhonho, consegue?
Nossa, com certeza.
Então, vamos lá.
Ah, eu comeria salada de frutas, petit gâteau, também como macarrão. Gosto muito de arroz e feijão. E aquele bife a cavalo que é tão gostoso. Gosto de pizzas também. Ai, só de falar, já estou com vontade, viu? Não,
quero fazer um pedido.
Muito bom, tem jujubas também. Ah, morangos com leite condensado. Também aquelas lasanhas de micro-ondas também que eu gosto, viu?
Gabriel Farades, senhores. Tem
cookies também da Sadia que eu gosto muito, meu carinho. Ai, meu estômago, minha garganta. Ai, ai.
Olha, eu quero fazer um pedido, hein? Ai. Faça uma série animada do Chaves Adulto. Chame Gabriel pra dublar.
Eu não posso fazer aqui,
bom.
Mas é legal. Eu faço só nos meus shows, lá nos meus shows.
Bom, senhoras e senhores, infelizmente vamos nos despedindo dele, do esquizofrênico da comédia, o homem das mil vozes.
Já é isso.
O homem que consegue imitar com precisão e talento, senhoras e senhores, Gabriel Fanatti!
Azul também, tá? Caneta azul, está marcada como é a letra. É bom demais, meus amigos.
A cara do Batista é melhor, que o Batista tá com medo dele.
Tô com medo.
Gabriel, muito obrigado. Eu queria agradecer ao convite. Eu amo rádio, televisão, tudo que é retrô. Eu gosto de coisa antiga. E eu tô muito feliz de estar aqui, né? No TMC. É uma coisa linda, assim, estar com vocês.
Muito obrigado.
Né? E eu gosto muito também.
Muito obrigado. E quem quiser assistir ao seu show, a benção. Quem quiser assistir o seu show, como é que faz?
www.fanart10. Mentira. Fique atento no meu Instagram.
Vai no Instagram.
Assim não dá.
Vai no Instagram.
Vai pra lá. Meu Instagram é GabrielFanart2. Outras redes sociais, Gabriel Fanart. Você fica por dentro dos shows, eventos e conteúdos diariamente. Muito ok?
Você pode dar um tchauzinho com a minha voz agora?
Claro que sim, é verdade, viu?
Nossa voz, hein?
Não, eu preciso treinar.
Eu quero. Então, ó, a gente vai pro rápido intervalo e fala assim, ó. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, na voz do Bob Esponja, porque o Wendel Bezerra não quis fazer. Então, ó, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta com mais sobremesa, o seu programa favorito.
Como é que é?
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Eu ia fazer o Diguinho, acredita?
Vai, maluco. Então, isso não tem. A gente já volta com mais sobremesa. Não saia daí.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
Prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Sobremesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose.
Sobre tudo.
Quem escuta,
sabe.
Cara, ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta aqui com o Sobremesa, o seu programa favorito da TMC. Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe. Agora, amigos e amigas, vamos dar uma pequena passadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa? Aquilo que você vai... Eu vou me estressar muito com a Copa. Já tenho certeza. Quem é que respondeu aí, por favor, Marcelo Batista?
Você manda pelo 11 97221 1001. O Wellington Alves respondeu: a Copa.
Muito bom.
Não vai, deve amigo. Gostar de futebol.
O Elton Neves, ele mandou: meu chefe não me deu nenhuma folga em nenhum dos jogos do Brasil. Diz que eu não vou jogar, então não tem pra que eu folgar.
A Roberta Alves falou: saber que a Virgínia vai ser repórter. Não dá, viu? Ela vai perguntar qual a maquiagem que o jogador tá usando.
Vai, Mini Ruth.
Camila Barros, ela mandou: o povo no bar que assiste mais o replay do que o jogo. Qualquer lance já gritam: olha de novo.
Verdade, isso irrita bastante mesmo. Bom, você pode mandar a sua certeza daquilo que vai te irritar da Copa, vai te estressar bastante. Manda através do WhatsApp 011 97221 1001. Tudo bem, agora, senhoras e senhores, pra você que usa, gasta tempo e dinheiro com inteligência artificial, eu tenho um aviso bom pra você. Aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria IA, e é de graça, a nossa ignorância artificial. Começa agora o Chato GPT. Vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença entre as respostas. Chat GPT, qual é a melhor escala de trabalho?
A melhor escala de trabalho é aquela que te dá tempo pra viver, descansar e sorrir de verdade.
Chato GPT, qual é a melhor escala de trabalho?
1 por 6. É um dia de home office e os outros 6 a gente descansa. É isso que eu queria.
Vamos lá, vou fazer outra pergunta. Chat GPT, como parar de roncar?
Durma de lado, relaxe antes de deitar. Assim o ronco fica mais baixo.
Chat GPT, como parar de roncar?
Morre.
Bom, este foi o Chato GPT, senhoras e senhores.
Nossa. Morre que passa.
Morre que passa. Agora, amigos e amigas, chegou aquele momento, aquela coisa gostosa que só tem aqui no Sobremesa. É hora de trazer informação com diversão, é hora de deixar você bem informado e bem divertido, é hora de rirmos com ele, o quadro favorito de quem nos ouve. É hora do Girinho de Notícias. Vai!
Vem pra cá, porque meu Silvio é muito melhor do que o do Fanart. Vem pra cá, Patrícia.
Girando e rodando. Aliás, você sabe que ontem eu tava ouvindo a TMC de madrugada.
De madrugada.
Entrou uma chamada bonita. Falando do jornalismo da TMC.
Olha.
Com os grandes nomes da TMC. O Alvarez falando. Sim. A Joana Trepto. Porque aqui o jornalismo da TMC. Aí
o Eno.
Entrou a Maiara. O Tomás Rafael. E nós não estamos na chamada.
Que absurdo.
Que fazemos o verdadeiro e autêntico jornalismo brasileiro.
Muito. Salva de palmas para o Batista. Né? Esta denúncia é muito válida, tá bom?
Era 4 e pouco da manhã ouvir isso.
Não, eu vou te falar uma coisa. Quando todo Uber que eu paro, que eu entro, todo Uber fala a mesma coisa. O Sobremesa é muito bom. Eu consigo saber o que tá acontecendo no mundo. Pergunta se eles se informam com o Rodrigo Alvarez.
Tá.
Com Joana Trepto em companhia. Não!
Tá.
É com a gente!
Sim.
Pelo amor de Deus.
Mas vocês dois, viu, estão reclamando demais. Vocês estão arrumando briga com todos os amigos do trabalho.
Aqui não tem amigo do trabalho, não. Aqui é colega. Colega, amigo até a gente tem casa, entendeu?
Olha isso, vocês estão vendo, né? Eu tô defendendo a Maiara, a Joana, todo mundo.
Pelo amor de Deus. O programa não olho nem na tua cara.
Você
acha
é
que eu vou ficar com graça com pessoas que eu mal conheço?
Olha, ele te conhece há 18 anos, Vinícius. Não, tá de sacanagem. Então vamos lá. É hora da gente trazer as informações. Hein? Primeira notícia do dia. Traga você, Mini Ruth, por favor.
Olha só, não sei se vocês viram isso aqui, mas o Lula falou algo polêmico. Será que você que tá ouvindo concorda? Ele disse que os homens têm que entrar na cozinha pra dividir os afazeres de casa, viu? Ele ainda disse assim, ó, eu espero um dia que as mulheres digam aos homens, nós já aprendemos a entrar no mundo do trabalho, agora, por favor, parceiro, entre na cozinha pra ajudar a gente fazer os afazeres de casa. Essa fala aí foi durante um discurso na Petrobras em Manaus.
Olha aí. Ô, Batista, eu não sei você, mas eu vivo essa realidade desde sempre, que lá em casa sou eu que lavo, passo, cozinho, faço tudo.
Meu amigo, eu sou um pau mandado
mesmo.
Eu sou, arrumo a caminha.
Engraçado que o dia que a Jan já tava fazendo a paca lá,
ele tava parado.
Eu não vi o Lula fazendo nada. Ele só tava com o celular. É. Será que ele lavou a louça, pelo menos, depois?
Falar é fácil, Lulinha. Quero ver fazer. Quero ver lá e cortar carninha de paca, tá bom?
Não,
né?
Mas tem homem que é folgado mesmo. Não, ajuda tem que ajudar, nada.
Você já namorou com algum folgado?
Nossa, vários, todos.
Eles não faziam nada,
não, minuto. Eu precisava, sei lá, ser meio Janja, dá uma pílula pra eles.
A única coisa que eu não sei fazer é essas... ajudar a limpar.
Sabe fritar ovo?
Lavar louça, sei. A única coisa que eu não sou bom é esses negócio de fazer conserto.
Eu não, também
tem
não.
Tem que fazer conserto. Não, aí não.
Isso até eu sei,
trocar,
gente.
Trocar resistência de chuveiro.
A gente manda alguém trocar, vem ali, vai, troca, até mais seguro. É. Eu estou fomentando.
É feio, gente.
Eu estou... O que é feio? Não saber trocar resistência?
É feio, vocês mais de 30 anos de idade não sabem trocar uma resistência de chuveiro, mini sendo Ruti, que eu tenho 1,5 metros. Mini Ruti,
então você vai trocar aqui do chuveiro aqui do nosso
negócio. Nós vamos gravar um vídeo com você trocando.
Eu troco a resistência, vai lá, ensina a gente.
É muito fácil, você compra uma resistência nova e você abre, desparafusa o chuveiro.
Não precisa te parafusar, né? Que é só desroscar, você quer dizer.
Então,
Ah, tá.
E aí você troca a resistência, super simples. Amanhã,
então vamos gravar um tutorial de como
tutorial resistência. Tutorial. Próxima notícia, essa eu acho mais polêmica do Lula.
É
mesmo.
Ah, é?
É porque tem um pessoal aí que é fiscal de trabalho. Eu acho que tá errado. Fica falando, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Que é o caso, né? Da escolha da Virgínia, que, rapaz... gerou um bafafá entre os jornalistas lá da Globo, hein?
Né?
É, a Virgínia Fonseca, ela vai fazer a cobertura da Copa através do programa do Domingão do Faustão. E isso realmente gerou um bafafá mesmo. Domingão do Hulk, eu peço milhões de desculpas, eu disse Domingão do Faustão. E aí, parece que o pessoal ficou bem bravo. O José Trajano disse, o verdadeiro jornalismo esportivo, cada vez mais com os seus dias contados, rumo acelerado para o abismo. E aí até o Juca Kfouri disse, a Virgínia que mal concatena duas frases, será repórter na Copa do Mundo. Em resposta ao Juca e em defesa da Virgínia, Thiago Leifert disse, com mulher é muito machão, quero ver fazer isso, né, com os outros. E aí até o meu pilhado entrou na onda e falou, Juca Kfouri ficou revoltadinho que a Virgínia vai tomar espaço de jornalistas na Copa do Mundo, a imprensa esportiva, além de ruim, ainda é recalcada.
Briga.
Eu sou a favor da briga, eu quero ver sangue.
Eu quero briga também.
Briga,
essa,
né?
Essa frase aí do Juca, isso aí não seria até uma certa misoginia, isso daí?
Porra, eu escrevi isso. Você mandou muito bem. Foi.
Mandou
foi
bem.
Foi de verdade, assim, na minha humilde opinião, Batista, eu concordo com você.
Ah, mas é que depende também.
Depende do quê? Depende do quê?
Não, depende, porque eu acho que o Juca talvez esteja falando, porque ele tá acostumado a ver a Virgínia só falando de, né, perfume, falando só das coisas dela, da rotina dela. Ela não entende mesmo nada de esporte. O máximo que ela entende realmente foi ter ficado com o Vini Júnior.
Não. Você tá sendo machista. Que isso, menino?
Não, não tô sendo machista.
Uma mulher menosprezando outra mulher?
Não é sobre ser mulher.
Você faz parte do patriarcado?
Não é isso. Não é sobre ser mulher. É sobre... Não é a área dela.
Que não era dela, menino?
Não é, gente. Ela não entende nada de futebol.
Mas é o seguinte, peraí. Mas se for ver quem entende de futebol aí na mídia, só o pessoal da TMC.
Só o Batista, o pessoal da TMC Batista.
E outra coisa, futebol hoje em dia, futebol é entretenimento.
Acabou.
É entretenimento, não é coisa séria. Futebol não pode ser tratado coisa séria. É entretenimento.
Mas o que ela
coisa,
vai fazer lá, gente?
E outra coisa, quer criticar? Critica depois.
É isso.
Se for ruim.
Exatamente. Né?
Se for ruim, você critica depois.
Ela só vai pra mim colocar inveja. Os dois horários nos stories.
Isso pra mim é inveja.
Você vai, Juca! Você que tá me assistindo aqui, me ouvindo. você vai ainda pedir desculpas.
Concordo.
E vai ter que pedir desculpas cantando pra Virgínia. Que nem. Vocês viram o Ed Motta?
Cara, que loucura.
O Ed Motta.
É um pior que o outro.
O Ed Motta, ele fez um vídeo. Aquela música é coleção, né? Como é que chama?
Ah, o nome da música?
É coleção do Cassiano, coleção, né?
Exatamente.
Ele fez um vídeo no piano. O Ed Motta. É, ele fez um vídeo cantando essa música pra pedir desculpas, né? A respeito das
do
coisas.
Do que aconteceu.
Do que aconteceu. Que ele chamou o cara de Paraíba, porque o Cassiano é um músico paraibano.
Exatamente.
Né? E aí, a gente queria compartilhar com vocês, né, em vídeo, em áudio também, pra quem tá no seu carro, no motel, qualquer lugar, né? Porque no motel tem rádio também.
2 da tarde no motel?
Ué, é o horário que dá. Casado, Minibuti. Você acha que vai no motel que hora? Que
é 10 da noite.
Não fala com... Não discute disso comigo. Vamos ouvir o Ed Motta? Vamos ouvir o Ed Motta, por favor.
Fala. Sei que você gosta de brincar de amor. Meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão ao povo do Nordeste brasileiro, principalmente da Paraíba, vem através da música, da arte, do brilhante Genival Cassiano, paraibano, compositor, cantor, que influencia minha obra desde o começo, desde o meu primeiro disco, em 1981.
Viu? Olha aí. Vocês acharam isso aí sincero,
né? Cara, não, fez errado, né? Que não, primeiro, achou? Pedido de desculpa da galera que erra tem que ser de camisa branca. Ele tava parecendo Barney. Tá. Né? Segundo, que é aquilo, meu filho? Você não fez nem a barba bonitinho, ó, né?
O tá mini o quê? Mini-Ruth,
treinando
nossa...
pra ser Papai Noel?
Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. A nossa opinião não interessa.
É verdade.
O que interessa é a opinião dos nordestinos, que foram aqueles que foram atacados, né, com esse comentário, com essa frase do Ed Motta. Então, a gente tem aqui, a gente pediu pro pessoal...
Do Nordeste?
Exatamente.
Falaram com o pessoal do Nordeste? Que legal.
Exatamente.
Que
bacana. É, a gente vai mostrar que não existe ressentimento nenhum do pessoal nordestino para com Ed Motta. Por gentileza, pode soltar.
Desculpar a miséria. Na hora que taca aquele pantinho dele, não sei o que, parece que tá com a moléstia dos cachorros, não fala direito com as pessoas, a ignorância da moléstia. Aí depois vem, e desculpa o quê?
Quem perdoa é Jesus, rapaz.
Vai te lascar, Edmota. Desculpa não, a gente aqui do Nordeste desculpa não. Vem tomar banho em Boa Viagem, vem tomar banho. Pra alimentar os tubarões.
Rapaz, esse negócio de desculpar o quê, senhor? Rapaz, uma desgranha dessa. Na hora de falar, ele fala. E agora que todo mundo descobriu, ele fica com essas coisas. Senhor, vai te lascar, Edmota.
Olha aí, tá aí,
sensacional.
É claro que isso é uma brincadeira, né? Claro. É claro que isso é uma brincadeira. A gente tem aqui um último áudio agora para mostrar que os nordestinos sabem perdoar e aceitaram, né, essas palavras do Ed Motta. Pode soltar, por favor.
Ed Motta, eu quero que você...
Que isso? Nossa, fiquei surdo. A gente teve que cortar antes, porque o áudio tinha uns 5 minutos e 40.
Nossa,
e só com o Vi. Era
pi. Estavam falando até da rolha no áudio.
Meu Deus, fiquei surdo até.
É isso aí. Bom! Ed Motta, pensa antes, tá bom? Não vai falar besteira, ou não pensa, não. É. Daqui a pouco a gente tá vendo mais treta tu e a gente gosta. Então,
pessoa, você vira moda agora cantar pra pedir desculpa, porra.
Bebe vinho na tua casa.
Bebe vinho na tua casa.
Já pensou, Neymar? Vai se preparando aí. Que você vai cantar pro povo brasileiro?
Pois é, porque a próxima notícia é sobre ele, o Neymar. A gente tá aqui falando desde o início do programa qual é a certeza que você vai passar. O
Neymar vai cantar. Eu indo embora, né? Um dia um adeus, né? Um dia eu indo embora.
Adeus, bye bye. Cara, bom, a CBF acabou de confirmar a lesão na panturrilha E o Neymar vira uma dúvida pra estreia na Copa. A gente não sabe se vai ter o nosso camisa aí.
E você sabe, ó, atenção que eu ouço a TMC, hein? Ontem eu tava ouvindo o Papo de Craque, segunda edição, com o Tomás Rafael, Calil. Ontem à noite, final de tarde, quando essa notícia saiu, eles já falaram, ó, preocupem. O Neymar não teria... O pessoal da TMC falando, o Neymar ter ido pra clínica não é normal, não.
Caramba.
Não é uma coisa normal. Se ele foi, é porque realmente acham que ele tem alguma coisa. Falaram ontem.
Cara, mas é um absurdo,
e hoje,
né?
Porque...
Teve até um debate aí no Papo de Craque da primeira, antes da gente, que eu vim ouvindo também. Cara, é um absurdo, porque por que que não viram esses exames certinhos antes da convocação? Tinha tanta gente pra colocar no lugar, né? Podia colocar o Pedro do
departamento médico do Santos se pronunciou, liberou, também. Se pronunciou, inclusive tem médicos do Santos que trabalham na seleção brasileira. Falou que todos os exames apontavam que era um edema, que tava tudo ok e tal.
E eu não acho assim, não acho que tenha alguém pra substituir o Neymar. Não acho, até porque se tivesse, estaria. Com certeza estaria.
Será que não colocaram o nome do Neymar só pra, né? Ai, só pra galera ficar feliz, achar que vai rolar o Hexa?
Coisa da Chaline isso aí.
Próxima notícia, vai! Senhoras e senhores, vamos falar sobre aquele projetinho...
Deu ruim.
Que deu ruim. Estavam querendo pegar uma parte aqui da cidade de São Paulo e transformar ela na Times Square.
Vixe.
Sabe o que é Times Square, Mini Ruth?
É, eu já vi na internet, mas se você quiser me relembrar...
É um lugar onde tem cheio de telão, luzes...
Outdoors.
Outdoors.
Lá nos Estados Unidos.
Nova York. Ah, Nova York, exatamente. Ah. É um lugar que, assim, é muito famoso. Virou até um ponto turístico. Todo mundo passa lá, tem muita loja, teatro. Pô, tem várias coisas. Restaurante, tudo tem na Times Square.
Legal.
E aí... O nosso querido governador falou, pô, eu quero fazer esse projetinho aqui em São Paulo.
Prefeito, né?
Nosso...
Foi o Ricardo, né?
Não,
é Ricardo,
não, não, acho que foi o governador, o Tarcísio.
Foi o governador?
Foi o Tarcísio. O Tarcísio falou, não, eu quero fazer aqui o projeto da Times Square em São Paulo. E aí, parece que foi suspenso esse projeto.
Bom, né? Tanta coisa pra se preocupar, não sei o que que tá querendo enfeitar a cidade. Tá achando que é Natal pra botar luzinha?
Bom, foi uma juíza que disse que a magnitude do projeto... tem um potencial de dano à população. E aí, qual é a sua opinião? Você que está nos ouvindo, você concorda ou discorda? Bom, o projeto previa a instalação de painéis gigantes de LED no centro da capital. Uma coisa certa.
Eu acho legal.
Eu acho que é ficar um pouquinho mais iluminado, ou seja, um pouquinho mais seguro, né?
É, porque aí gera... O pessoal ia querer ir lá para fazer turismo.
Total,
e
total.
Aumentar ali a circulação. E seria na São João, ali no centro de São Paulo?
Sim, seria na São João.
Aumentaria, consequentemente, a segurança...
Total.
Eu acho legal.
Mais
eu
seguro,
também.
Gente. Ué? A Paulista, que é a Paulista em São Paulo, que é né, o cartão
mas
postal
também,
da cidade.
É
um roubo de celular
mas
cada
também,
um minuto.
Mas também o trouxa aqui. É o projeto
o
da
projeto
prefeitura.
O projeto é da prefeitura. Eu disse que era o Tarcísio, perdão, é da prefeitura.
Mas também o mané que fica falando com o celular. Oi, tudo bem? No meio da Avenida Paulista vai ser assaltado mesmo.
É, tem que
também
tomar
isso. Cuidado.
O projeto era para levar mais pessoas ao centro de São Paulo, que algumas pessoas falam que tá abandonado, que tá lá, não tem nada. Eu acho um projeto interessante, eu acho um projeto legal. Mas eu quero saber depois a sua opinião.
É, e agora, Ricardo, a festa acabou, a luz apagou, né? Virou a Times Square, deu uma pause square. Deu uma pause square.
Mas para tudo! Parou.
Falando em pause, aí, parou.
Falando em pause, Cuca. Solta a vinheta.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo agora para porque Adam Sandler é criticado por vestir moletom em estreia da esposa.
Pois é, ele usou um moletom bem despojado no lançamento do filme da sua esposa. E a galera acabou criticando o look dele nas redes sociais.
Essa é a notícia. Adam Sandler é criticado por vestir moletom em estreia do filme da sua esposa. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode seguir com notícias bem menos estilosas e bem menos importantes. Por favor, vai, Batista!
Trump, eu não entendi essa notícia aqui. Trump falou sobre Lula e encontro com Flávio Bolsonaro. É só isso a notícia. Ele falou que
Teve um encontro... já é uma notícia provocativa aí, né?
Ele teve na terça-feira, né? Um encontro com o Flavinho, e aí ele citou que recebeu o presidente Lula e chamou o presidente de, o presidente brasileiro de dinâmico.
O que isso quer dizer, dinâmico?
Não sei. President Lula is very dynamic people.
O que é dinâmico? Person. Ô, Mini Ruth, o que dinâmico significa pra você?
É dinâmico?
É.
Talvez não seja mais fácil de entender quem é dinâmico.
Mas, não, eu não sei também. Não é confuso, sei. Dinâmico, né?
Faz ô, tudo. Trump,
será que era a única palavra em português que ele sabia?
Não sei.
Que ele falou assim, ah, eu sei que se eu disser dinâmico, ele vai entender que é dinâmico.
Não sei.
Ou é difícil pra caramba.
É difícil, hein?
Essa é a notícia.
Essa é a notícia do President Trump.
Ou será que ele provocou?
Agora, amigos, vocês que estão falando de celebridades, tal qual Trump, que foi um dos maiores milionários do mundo, né?
Uhum.
Você sabia que foi divulgada uma lista com as celebridades mais ricas do mundo? Foi a lista da Forbes. E a gente trouxe pra você aqui a lista, tá bom? Vamos trazer nomes dessas celebridades, que são as 10 celebridades mais ricas do mundo. Primeiro lugar aqui na minha lista tem Steven Spielberg.
Quanto? Quanto, quero saber?
36 bilhões de reais.
36 bilhões de reais? Esse dinheiro aí é coisa de outro mundo, coisa de ET isso aí.
Ou coisa de dinossauro, né?
Vamos lá, ou de divorcaro também. Próximo, George Lucas, do filme Star Wars. 26 bilhões de reais.
É mesmo? Olha cada piada boa que eu preparei pra atingir essa cifra aí. Nossa, mas tá lá numa galáxia muito, muito distante.
Nossa, eu gostaria muito que ele falasse: eu sou seu pai agora.
Vamos lá, próximo nome: Michael Jordan, o jogador de basquete. Ele tá avaliado em 22 bilhões de reais.
Ó, imagina quantas. Michael Jordan do basquete?
Isso.
Imagina quantas cestas básicas dá pra comprar com esse dinheiro.
Essa foi genial. E aí tem um outro nome aqui que é da Oprah Winfrey, que é tipo a Hebe dos Estados Unidos. Ela tem 16 bilhões de reais.
Ela é apresentadora, né? Ó, você vê? O meu dinheiro perto da Oprah parece a audiência da Rede TV.
Olha, muito bom essa, foi genial.
Eu vou dizer, viu?
Muito bom.
Próximo agora, o diretor. Ó, peraí, deixa eu falar um negócio no ar. A gente tava na notícia 7, aí o diretor falou, vai pra 10. Aí ele fala a próxima. Aí a próxima aí não sabe se volta pra 8 ou vai pra outra.
Pô, meio complexo isso, né?
Então agora é a 8.
É 8,
tá vendo? Aí, ó. Ele já tinha falado 11, tá vendo, diretor? Assim não dá.
Calma, você tá precisando descansar, você tá precisando relaxar. É.
Augusto Dolenga, precisamos conversar, fazer trocas nesse programa.
Olha só, você precisa descansar, relaxar, entendeu? Você tá trabalhando muito, você trabalha muito. Tem que tomar cuidado até com a AVC, hein?
É, abraço, Aline.
Sabe por quê? Você tem que, ó, fazer que nem o deputado aqui, ó. O deputado disse que o fim da escala 6x1 dará tempo para o trabalhador fazer sexo em paz.
É verdade.
Talvez você tá trabalhando muito, você tem que relaxar,
não, mas pra fazer sexo eu preciso de tadala, não escala. Né?
Na sua idade precisa mesmo. Na sua idade é só com isso mesmo, viu?
Cara, sensacional. E por que ler? Você vai ler o quê?
Que é pra ter, ele fala pra ter mais filhos. Ah, que é isso?
Mas eu acho melhor mesmo.
Foi o pastor Sargento Isidório que deu essa declaração. Ô, Mini Ruth, você viu que uma mulher nos Estados Unidos, ela foi baleada pelo cachorro num posto de gasolina?
Mentira! Olha
que
loucura.
É. Cachorro, hein?
O departamento de polícia foi chamado no Nebraska pra atender uma ocorrência e quando chegou no posto de gasolina, eles viram que a mulher tinha sido atingida porque a arma tinha sido disparada por um cão.
Nossa senhora!
O carro tá dentro da caminhonete, aí ele se mexeu lá e tinha uma arma dentro da caminhonete.
Mas ela morreu?
Não, tá viva, não, tá viva.
Ainda bem que ela era uma gatinha com mais de 7 vidas.
Sabe de uma coisa? Eu descobri que ela tava separando o marido.
É mesmo?
E tava levando uma grana. E aí você vê que o cão é o melhor amigo do homem mesmo, né? Vou dar um jeito nela, você fica viu? Tranquilo, ó. Vou dar aqui chá comigo.
A polícia falou, você tem o direito de permanecer sem latir, porque qualquer uau-uau pode ser usado contra você no tribunal.
Muito bom,
e a gente achando que o Pincher era o mais bravo e raivoso de todos.
Vamos lá, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete de hoje, que traz a pergunta: qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa. Você mandou pro nosso WhatsApp e a gente vai ler agora. Vai, Batista.
E briga. O Alberto Soares diz o seguinte: se eu ligar a TV pra assistir um jogo e tiver mulher narrando, não dá, hein? Mas amo minha mulher. Beijo, Fátima.
Beijo, Fátima. Vai, Mini Ruth.
Suzana Mello, ela mandou: o pessoal da rua tá me pedindo dinheiro pra comprar tinta pra pintar a rua. Sai fora, eu, hein?
E aqui, ó, o Lucas Homero, meu amigo, disse que o Neymar não deveria ser convocado porque ele traiu a mulher. Ele, sendo fiel à pátria, ganhando a Copa, é o que importa.
É isso mesmo.
Tá. Olha só. Bom. Renato Silva, ele mandou aqui, ó: meu amigo chato, que diz que não liga pra futebol, mas fica perguntando como foram os jogos. Minha mãe é assim, nossa senhora.
Ó, outro que vai ficar estressado na Copa é o Marcelo Medeiros, porque tem aquele amigo que sempre marca de assistir o jogo na sua casa e detona o banheiro, faz aquele estrago no banheiro.
Nossa, que
os caras tomam umas, né?
Vai ter churrasquinho na sua casa, não vai não, Batista? Vai. Pra gente assistir o jogo juntos?
Vamos.
Boa. Confia.
A senhora de Guarulhos também.
Senhoras e senhores, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje, mas a gente tá de volta amanhã com mais Batista, com mais Mini Ruth, com mais Lucas Salles. Um beijo, um queijo e fique agora com o Link TMC. Tchau, valeu! Brasil.
Adeus!
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Nova York, uma das sedes mais icônicas da Copa do Mundo FIFA de 2026. Nova York vai receber jogos no MetLife Stadium, que fica bem próximo de Manhattan. E falando em turismo, Nova York é um espetáculo à parte. Tem o Central Park, Times Square e a simbólica Estátua da Liberdade. A cidade não dorme. Funciona 24 horas por dia, com opções para todos os estilos e bolsos, em uma das maiores metrópoles do planeta. Só prepara o bolso porque o custo por lá é bem alto, mas a experiência compensa. Nova York está pronta para ser palco de grandes jogos e grandes histórias neste Mundial.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Estamos chegando, quinta-feira, 28 de maio de 2026, 3 horas em ponto horário de Brasília.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Mesmo Brasil, na política e no esporte, dois espetáculos e um deles, de falta de sorte. Neymar chegou na Granja Comari mancando, lesão grau 2 na panturrilha, vai perder os amistosos, pode nem entrar em campo na estreia contra o Marrocos. Mesmo machucado, segue convocado. Em versões que não batem, o médico do Santos diz que era um edema pequeno, 2 semanas de tratamento, entregava o jogador apto ou quase apto para o grande momento. A CBF rebateu, disse que é mais grave. 2 departamentos médicos, um mesmo paciente, 2 laudos diferentes. Outro palco de discórdia, a Câmara aprovou o texto base do fim da escala 6x1. Mas o que fica para a história não é só o placar, é mais uma vez o show. que mesmo comum, ainda nos faz pensar. É o pastor que pediu 5x2 para que os trabalhadores pudessem, abre aspas, fazer sexo em paz e com mais tranquilidade? É a Erika Hilton lembrando na tribuna que o deputado André Fernandes ficou famoso ensinando depilação íntima na internet? Uma insanidade. No gramado, Neymar dribla mais lesões que adversários. No plenário, os deputados nos fazem questionar se é para isso que lhes pagamos os salários. Com certeza o Tomás e o Alvarez estão prontos para tecer os comentários.
Ah, certamente. Mais tarde. Certamente. Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo, mas falta a assinatura de Trump. E no meio do caminho, os dois países trocaram ataques. Cessar fogo frágil, petróleo nervoso e o mundo inteiro na expectativa de uma decisão que pode mudar o tom da situação. Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos, reuniu-se com Marco Rubio e J.D. Vance e voltou com agenda cheia e silêncio calculado.
É, de volta ao Brasil, Flávio vai conversar com Bolsonaro, o pai, para saber quem substitui Cláudio Castro no Senado. O ex-governador do Rio, todo enrolado, já tem a candidatura praticamente morta depois da nova ação da Polícia Federal. É mais um que cai na operação que investiga a relação de Vorcaro com o Rio Previdência. Milhões que jorraram, sabe-se lá para onde. Isso tudo aqui no Link TMC. Bom, a preferência é com você, a gente conta com isso. Esse é o programa que investiga, mas não inventa, que provoca, mas não aumenta, que traz ponto e contraponto do jeito que tem que ser.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
15 horas e 3 minutos, muito bom estar ao lado de Rodrigo Alvarez e Mayara Basti até às 5 da tarde. Ele estará ao seu lado, que fará companhia pra gente pelo nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem no 11 972211001, elementar o nosso WhatsApp, 11 972211001. Vale falar do Neymar? Vale, mas tem muito outro assunto pra comentar. Até rimou. Nosso canal do YouTube TMC News BR, pra você curtir o programa com imagens em qualquer parte do planeta e também tabelar com a gente no chat e na enquete que vem já já. Copa do Mundo começando daqui a 2 semanas e o maior nome do Brasil não tem lugar garantido na estreia. Neymar foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha que preocupa o torcedor. Não é o pior tipo possível, é bom que se diga, mas também está longe de ser uma bobagem. Gustavo Soler, ao vivo, direto da Granja Comari, traz o clima por lá depois dessa notícia repercutir. Falamos tanto sobre isso para São Paulo ontem no Papo de Craque TMC, segundo tempo. Você trouxe a notícia dos exames complementares. Os resultados não foram os esperados por muita gente. Soler.
Exatamente, Tomás. Boa tarde para você, para todo mundo que está conosco aqui na TMC. E esses exames complementares apontaram, né, uma lesão de grau 2 na panturrilha direita de Neymar, algo diferente do que era tratado pelo próprio Santos e também como foi tratado inicialmente pela própria CBF, que recebe todos os exames médicos do Neymar desde janeiro de 2026. E evidentemente que antes da convocação oficial, o Santos tinha enviado os exames para a própria CBF. De acordo com a CBF, não veio o laudo final. Veio só o exame. Falou, não, é um edema, mas não veio o laudo final. E mesmo assim, o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, deixou passar. E aí, quando o Neymar chegou aqui na Granja Comari, o médico Rodrigo Lasmar, que é o médico particular do Neymar, decidiu fazer um novo exame no jogador. E aí sim, viram que existe uma lesão de grau 2, expectativa de 2 a 3 semanas de recuperação para o Neymar. Então, se ele cumprir no prazo máximo a recuperação, ele pode ficar fora até mesmo do jogo contra o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
É, de fato. Olha,
Rodrigo Alvarez aqui.
Vai lá, Alvarez.
Posso lá, Tomás?
Pois queria não,
fazer
pois
uma
não.
Pergunta para você aí. Soler, ontem nós falávamos aqui com o Fará, inclusive com você, já levantando a possibilidade de que houvesse algo que afastasse Neymar. E eu estou perguntando aqui, com base justamente no que você trouxe na sua reportagem aqui para a gente, Soler. Há a possibilidade, ou está em discussão aí na CBF, a possibilidade de que tenha sido alguma coisa omitida de propósito para garantir a contratação de Neymar, impedindo uma avaliação mais correta por parte tanto do treinador Ancelotti como do médico da seleção?
Com certeza, Alvarez, que alguém omitiu alguma coisa, isso com certeza. Tanto que a CBF está empurrando toda a responsabilidade para o Santos Futebol Clube. Só que o Santos devolve falando, pô, mas tem gente que trabalha no Santos que há 10 anos trabalha na CBF e com o Neymar. Então tudo que a gente mandou, a CBF já sabia o que tinha nos exames médicos. Então vai ficar essa briga de narrativas, o Santos defendendo que dia 31 o Neymar tem condições de jogar contra o Panamá e a CBF alegando que o Neymar não tem condições nenhuma de entrar em campo nos dois amistosos e pode perder também a estreia na Copa do Mundo. O que a gente pode pontuar, Alvarez, é que existem dois nomes centrais nessa história toda. O Neymar, que está se tratando e talvez tenha feito um tratamento equivocado por tudo que foi passado a ele dentro do Santos e aqui dentro da própria CBF, e o principal deles, o médico Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção e é o médico particular do Neymar. Então, todos os exames que o Neymar faz, o Rodrigo Lasmar recebe esses exames porque ele é o médico contratado pelo Neymar para tratar do Neymar. Então, alguém acabou omitindo realmente alguma informação e ontem não tinha como omitir ainda mais, porque hoje era o primeiro treino aberto aqui na Granja Comari, todos os jornalistas estariam no gramado da Granja Comari para ver os jogadores em campo. Então, não tinha como esconder que o Neymar não ia participar também desse treino, mas é um fato, alguém omitiu sim essa informação.
Muito bem, a gente tem aqui a nota do Santos Futebol Clube na íntegra, divulgada hoje. Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Júnior foram compartilhados com a CBF até o dia 18, data da convocação. O prazo de 2 semanas é contado a partir do dia 17 e termina nesse domingo 31, para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos. A equipe de fisioterapia da seleção é composta também por profissionais do Santos, que acompanham o Neymar há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação, como acabou de falar o Soler. O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF. Os profissionais do Santos conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo. Fica claro que houve aqui ou um erro de comunicação, ou alguma omissão de informação, ou um tratamento equivocado, um julgamento e posterior tratamento equivocados em relação ao edema, que supostamente poderia ser só um edema, na verdade, mas que acabou virando uma lesão de grau 2. Agora, me incomoda essa história de ter faltado o laudo e ninguém ter se incomodado com isso na CBF. E me incomoda também, Alvarez, o fato do Dr. Lasmar parecer tão surpreso hoje, mas ele é o médico particular do Neymar. Será que foi uma novidade para ele? Todo mundo só fala nisso na mídia e ele não teve acesso a esse exame anteriormente. É difícil de compreender toda essa bagunça. Fala, Alvarez.
Nenhuma dúvida, que eu concordo plenamente com você. Tem alguma coisa que está muito mal explicada. E eu levanto aqui um questionamento. Essas coisas costumam parecer normais, a gente aceita no Brasil, mas não são normais. Como pode o mesmo médico particular do Neymar ser o médico da seleção? Tem conflito de interesse nisso. É óbvio, é evidente, numa situação em que ele precisa dar uma informação para ele mesmo, né? Isso em qualquer situação, de qualquer tipo de trabalho, configura conflito de interesse e não poderia ser permitido. Se ele é médico do Neymar, que é um jogador convocável e foi convocado, não deveria ser médico da seleção. Evidente. Aí eu coloco para você, pro Soler, pra Maiara e pro ouvinte aqui. Eu venho falando algumas semanas, talvez meses, que a convocação do Neymar traria problemas para a seleção. Já está trazendo problemas para a seleção. Eu queria estar ouvindo o Soler me falar aqui da possível escalação para o jogo com o Panamá. Como é que foi o treino? Quem é que jogou bem? Nós estamos só falando de Neymar. E se ele continuar, se não houver um corte, dá tempo ainda de tomar uma decisão que é dura, mas é possível e parece já acertada. Se Neymar não for cortado, nós só falaremos de Neymar daqui até o dia em que a seleção estrear, em 13 de junho. Isso é absolutamente prejudicial para a seleção brasileira.
Só um detalhe, Alvarez, em relação à questão do médico, parece realmente que às vezes o futebol ele aceita situações que em outros mercados seriam anormais ou seriam até antiéticas. Mas no futebol brasileiro, desde que a bola é bola, você tem profissionais que trabalham em clubes servindo simultaneamente à seleção brasileira. É o fisioterapeuta do Santos que trabalha na seleção, é o preparador físico do São Paulo que vai para a seleção. Eles, de uma certa maneira, são convocados exatamente como jogadores. No caso do Rodrigo Lasmar, ele não é médico do Santos, ele é médico do Neymar. Então é uma questão um pouquinho diferente. Né? Mas ele poderia sim ser médico do Santos e aí, consequentemente, ser o médico do Neymar e de todos os jogadores do Santos e trabalhar também na seleção. Então, para mim, esse é o menor dos problemas, tá? Porque isso é uma coisa que acontece no Brasil e em outros países. Agora, sobre o Neymar gerar toda essa discussão...
Só um pontinho, acontece. Acontece, mas não é por isso que é bom. Não é por isso que é desejável. É evidente que essas coisas dão problema. Não tem mais médico no mercado? Não tem outros? Tem que ser o mesmo do Neymar?
Não, não
pode. Tem
que
ser o preparador do clube? Não tem outro?
Ele é o médico da seleção
faz... É falta de profissionalismo no nosso esporte.
Ele é o médico da seleção faz tempo, porque deve ter um certo grau de excelência e por isso o Neymar o procurou em algum momento para ser médico dele também. E o contrário acontece, o cara é médico do Corinthians durante anos e aí é convocado para ser médico da seleção e continua o seu trabalho no Corinthians. Só queria pontuar que isso acontece no futebol brasileiro,
tá? Não consigo concordar, Tomás, porque assim, se eu sou médico da seleção, Neymar, olha, eu queria muito ser seu médico, mas não posso, eu sou médico da seleção.
Tudo bem.
Isso aí é conflito de interesse.
Mas ele também é médico do Atlético Mineiro, Álvares. Ele tem 3 empregos dentro do futebol.
É complicado, gente.
Ele é chefe do departamento médico do Atlético Mineiro, chefe do departamento médico da seleção brasileira, e ele só trabalha na seleção quando há convocação. E só existe convocação uma vez a cada 2 meses. Então, ele trabaria 5 meses no ano, no máximo.
Eles são convocados também.
Então, ele também acumula essas funções.
Exato,
ele é um convocado pela seleção, mas hoje ele é o chefe do departamento médico também do Atlético Mineiro e tem o Neymar como um cliente dele, podemos dizer assim, né?
Tudo bem, não vou insistir no debate, eu não tenho como concordar, não tenho como achar que isso é uma prática ética, não tem como. Mas vamos em frente, não vou insistir.
Não, perfeito, Alvarez. E nem acaba nem sendo o X da questão. A gente deve voltar ao assunto ainda dentro desse link TMC.
Eu só vou pedir pro Soler passar um filtro solar no rosto, tá? Soler, filtro solar. Desde o início desse link você tá ficando vermelho, agora você tá um pimentão.
Não custa nada.
É, rapaz, faz isso.
É, que agora tá batendo o sol de novo aqui.
Vou falar
aqui
com a dona Di.
Para de bater.
Deixa, vou ligar pra
aqui,
ela.
Aqui, do nada some o sol e quando volta ardendo, né? Voltou bem na hora da entrada. Mas só pra gente pontuar também uma questão, Tomás, dessa nota que você leu do Santos, se você ler de novo a nota, o Santos também não fala mais qual que é a lesão. Antes o Santos cravava que era edema, agora na nota oficial o Santos também não fala mais qual que é a lesão do Neymar na própria nota.
Esse é um problema, de fato. E eu dou um doce pra vocês, se vocês adivinharem qual será o tema da enquete de hoje do Link TMC.
Ah, eu já não precisa nem dar doce, né? Olha, Neymar lesionado, incerto pra Copa. Você quer ele na seleção? Mesmo assim, mesmo nesse cenário, eu e Alvarez já não queríamos desde o início. Tomás e Soler já é diferente. Eu acho que quem tem mais razão aqui é quem entende do assunto. Mas tudo bem, a opinião é como nariz, né? Cada um tem o seu, né? Então as opções são: quero é Neymar. Cadê? O Cuca não deu hoje. Não quero, é risco. Tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma. Vote agora no YouTube da TMC, @TMCNewsBR, participe pelo chat da live ou mande sua mensagem no 11972211001. E vamos nessa, que tá chegando assim, ó, tá encostando no para-choque a Rádio Uber. Então, vamos lá pro nosso primeiro bloco.
Antes tem Curitiba.
Ai, gente, desculpa, que a gente ficou tão com a Rádio Uber na cabeça que eu atropelei o capitão Curitiba.
É a pressão da Isa, tô brincando,
coitada
Isa.
Coitada da Isa, a culpa nem é dela.
E eu gostei do... opinião é que nem nariz, todo mundo tem o seu, né?
Profundo isso. É, você sabe o que eu quis dizer, né? Bom, a Petrobras anunciou hoje um aumento no preço da gasolina, que eu amo meu emprego, não posso perder o emprego. Mas calma, porque o governo entrou no meio pra trazer um subsídio, que amortece quase tudo. No fim das contas, o impacto esperado no seu bolso, na bomba, é de 3 centavos por litro. Agora sim, Brian Valencio ao vivo traz mais informações. Fala, Valencio.
É isso, Mayara. Um impacto de 3 a 4 centavos. Isso porque a Petrobras anunciou um reajuste de 48 centavos. Mas lá no começo da semana, o presidente Lula assinou um subsídio que daria 44 centavos de desconto custeados pelo governo federal no valor que é cobrado dos distribuidores. Então, a gente tem aí um aumento de 48, um subsídio de 44, sobram de 3 a 4 centavos pro bolso do consumidor. Basicamente, esse anúncio da Petrobras vindo aí em conjunto, né? A gente vai aumentar, mas a gente vai passar, então, a computar aquele subsídio dado pelo presidente Lula. Lembrando, então, que essa medida e esse decreto do presidente Lula, esse benefício, então, vale por 2 meses e será pago pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, diretamente, então, a produtores e importadores. E esse reajuste fica na gasolina C, que é justamente a que a gente encontra nos postos de combustíveis e que são utilizados nos nossos carros diariamente aí em todo o território nacional. Essa alta, para a gente entender, é reflexo daquela guerra no Oriente Médio promovida aí pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, aquela área muito importante para o comércio internacional, e isso tem gerado um boom no petróleo mundial. Então já era esperado esse aumento por aqui. Inclusive, a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, havia anunciado que teria um aumento do petróleo.